naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer uma biografia para Richard Donner. Estamos aqui com Rafael Santos.
Você acha que não conhece, cara, mas só que ele te conhece. Richard Donner, tá aí o cara. Você precisa conhecê-lo.
Muito bem, Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, I'm too old for this.
E diretamente do Rapadura News, Rogério Montanari. Como é pegar?
Rogério!
O Richard Donner é o cara que um dia nos fez acreditar que um homem pode voar.
Exatamente. Boa. Meus amigos, estamos aqui reunidos para falar sobre esse nome que está cravado na história do cinema e na cultura pop, principalmente. Richard Donner, o cara responsável por filme de aventura da Sessão da Tarde, tem nome de Richard Donner. Filme de policial de dupla, assim, Buddy Cops, tem Richard Donner. Filme com a pegada quase que RPGística, tem Richard Donner. Filme de super-herói, tem Richard Donner.
Vamos embora, chama o ouvinte aí, Júnior. Chama o ouvinte pra dizer um negócio do cinema aí, Júnior.
Bora, vamos falar sobre Richard Donner agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Bruno Costa, aqui do Rio de Janeiro.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Jingle bell, jingle bell rock. Jingle Bell Swing. Richard Donner Schwarzenberg. Esse é o nome do nosso queridíssimo. Hoje, né? Do nosso queridíssimo Richard Donner, que nasceu em 1930 em Nova York. Gente, 1930. Tá.
Ele pode ter nascido em 30, mas ele definiu as nossas infâncias, né, Jurandir?
Se o Giovanni tivesse aqui, ele já ia falar da guerra, hein? Segunda Guerra, que ele nasceu ali num momento complicado.
Exatamente. Nasceu num momento complicado, dos pais e tudo mais, Nova York ali. Ele é casado, macho, com a Lauren Schuller Donner, que é produtora de praticamente todos os filmes da franquia X-Men.
Até hoje.
Até hoje.
Ah, por isso que ele é produtor de 7, né, do X-Men.
Exatamente. Que a gente tem uma empresa junto, The Donners. Mas o Richard Donner, esse nome que faz parte das nossas infâncias aí, muitas das coisas que nós gostamos de consumir, a gente deve para alguns nomes, né? E a gente pode ir para um lado para George Lucas, para Spielberg. A gente tem que chegar um pouquinho também em Richard Donner, porque querendo ou não, ele é um dos nomes, dos maiores nomes da história do cinema e principalmente dos blockbusters, né, que a gente gostava, os filmes pipocões de aventura e tudo mais.
E não é um nome que é top of mind assim, né? Nunca é muito lembrado, principalmente pela gente, né? Até uma sacanagem a gente tá fazendo esse programa só agora, se a gente pensar bem.
Sim,
tantos anos de Rapadura e tantas coisas que a gente já falou do Richard Donner, mas só agora a gente vai falar do criador, né? E não da criação. Quantas vezes a gente falou de Máquina Mortífera, né? Enfim, de vários outros filmes dele, Superman e tudo.
Mas esse peso da consciência é bem pesado pra gente, sabe? Porque a gente nunca falou de Scorsese, nunca falamos de Woody Allen, nunca falamos de um monte de gente aí, sabe? Então, de gente...
Juro, não dificulta a minha vida. Não dificulta a minha vida,
tá devendo um monte de gente.
A gente tem uma lista
tá devendo até as calças.
Pra tirar, né, da nossa lista de dívidas.
É o nosso bucket list, né, que a gente tem que fazer antes que esse pessoal morra.
Exatamente. Ou que a gente morra, né?
É, um detalhe sobre o Donner é que ele começou... Ele queria ser ator. Só que ele chegou num set e o diretor disse, rapaz, você não sabe seguir ordem, não. Você não sabe seguir orientação.
Você dá as ordens, é isso?
Isso aí é porque ele nasceu antes da Segunda Guerra, Siqueira, que é o momento, não tô brincando.
Quando você voltar aqui, você não vai voltar como ator, não. Você vai voltar como meu assistente. Aí eu vou botar você pra trabalhar. E nisso, o Donner começou a carreira dele. Depois foi fazendo um bocado de séries de TV.
Exato.
Olha, série de TV antiga, se você olhar, ele dirigiu quase tudo.
Até do Além da Imaginação, que é um dos mais importantes. Aliás, quem não trabalhou em Além da Imaginação, né? Cara, todo mundo trabalha ali, a turma do Spielberg,
né? É tipo o Doctor Cara... Who, né? Quem não trabalhou em Doctor Who é porque não tá vivo, né?
Na Inglaterra, mano. Na Inglaterra. Quem não trabalhou em Doctor Who tá lascado.
É, justamente. Se você é inglês e não trabalhou em Doctor Who, você não é inglês.
É verdade.
Até que a Inglaterra tem 5 atores, 6 diretores de arte.
Acho o elenco de Harry Potter inteiro, mano. Tá em Doctor Who ali. Ué, inacreditável.
Se você pegar Além da Imaginação, o Agente da Uncle, a Ilha dos Birutas, Perry Mason, Agente 86,
isso.
FBI, O Fugitivo, Wild Wild West,
Wild Wild West.
Ele dirigiu tudo.
Kojak.
Até as aventuras do Banana Split, cara. Banana Split, aquele negócio live action bizarro, programa live action infantil bizarro que tinha. Ele dirigiu.
Eu não conheço não esse negócio aí.
Que tinha aqueles bichos bizarros lá, aqueles cachorros estranhos. Vocês não lembram, não?
Mas eu acho que ele sempre ficou com essa vontade de ser ator, assim, porque ele aparece em alguns filmes dele, né?
Sim.
Ele apareceu no Superman 1, no Superman 2.
E não aparece acreditado. Na maioria dos filmes que ele aparece, ele não tem acreditado, não.
Diferente do Shyamalan. Né?
Shyamalan, ele se acredita e ainda diz que é a pessoa mais importante do mundo.
Que nem no Dama da Água, que ele era um personagem que salvava o mundo. Aqui, no caso do Richard Donner, não. Ele só tá normalmente passando por aí e tal.
E mais, né? Eu falei Richard D. Schwarzenberg, o D... Não é de Donner, é de Donald.
Donald.
Donner, ele é apelido, né? Richard Donner. Né?
Ou seja, ele é primo do Trump, né?
Filme do Tuar.
Ai, meu Deus. Afe Maria.
Jurandir não pegou a piada, Jurandir.
Não peguei.
Ele acreditou.
Do dono. Do dono de Trump. Tá.
Acreditou.
Ele foi procurar o nome pra ver se tinha Trump no nome dele.
Do dono. O Richard Donner, né, ele tem esse largo histórico aí de televisão, né, que acreditou ele em Hollywood. Foi um nome muito conhecido ali, principalmente nos anos 60, anos 70, né, ele apareceu muito nessas séries, até nos 80 mesmo, mas... Foi ali nos anos 70 que ele apareceu de vez pro mercado cinematográfico, né? E dirigindo um gênero que ele não vem trabalhar depois, né? Ele, sei lá, por ter trabalhado em Além da Imaginação, as pessoas pensavam, né? Porra, acho que talvez ele seria um bom diretor de um suspense, né? De um terror e tudo mais. E ele dirige logo de cara A Profecia.
Existem provas? Oh, sim, senhor. Ele tem uma marca de nascença. Uma sequência de 6. Como diz a Bíblia, tem todos os apóstolos de Satã.
Ele não tem.
É, ele tem que ter.
Eu dei banho nele. Conheço o corpo dele.
Se não estiver visível no corpo, está sob o cabelo. Corte-o. O senhor não deve ter piedade.
E a mulher?
É uma apóstola de Satã. Tentará evitar isso com a própria vida.
E homem!
Clássico.
Aquele filme clássico. Do Exu Capiroto. Meninozinho do Exu, né? Tiveram algumas refilmagens, né, do A Profecia e tudo mais, mas esse é o grande clássico, né?
Era sobre o nascimento do anticristo, né?
Jesus!
Tom muito pesado, assim, nos anos 70 eles faziam uns filmes de terror, assim, muito pesados, né?
Era exorcista, era época de exorcista, não é isso, mano?
Pega, você vai rir disso. Tem o doutor no filme.
Olha aí, quem
tô
é
o falando, doutor? Pô, tô falando, eu conheço disso.
Patrick Troughton, o segundo doutor, tá no filme fazendo o Padre Brennan.
Eu conheço minha audiência,
Mano, A Profecia é um filme que dá um cagaço até hoje. Porque filme de terror, quando ele trabalha com com terror mais psicológico, é muito...
Bota criança no meio?
Se botou criança... Rogério, botou a criança no meio? Você sabe que o bicho vai pegar fogo ali, meu irmão. Porque é foda.
Cara, eu morro de medo de criança endemoniada. Criança endemoniada e palhaço, pra mim, são as... Pronto, é o que me dá medo.
Ele é um filme que... claro, ele tem umas cenas fortes, assim, né? Tem uma cena de um empalamento, assim, que é um negócio macabro, assim. Mas ele é um filme
tem
umas
cenas
né?
fortes. Ele é um filme forte, mano. Olha a sinopse dele. Ele é de... não precisa de nenhum empalamento pra isso.
É que a cena do empalamento é muito chocante, cara. E ela vem
foda,
assim...
É foda.
Né? Você não espera, assim, e de repente ela vem. É um filme muito,
olha
muito
só,
pesado.
O filme conta a infância de Damien, né? Trocado após seu nascimento pelo filho natimorto de Robert Thorne, embaixador americano. Damien tem 5 anos de idade. O diplomata e sua família não sabem que ele, na verdade, é filho do Satã, nascido de um chacal na sexta hora do sexto dia do sexto mês, destinado a ser o anticristo. Caraca,
peraí, que eu tô sozinho em casa aqui. Passa de reto,
olha, sai, Gregory Rechu. Peck tá no filme, David Warner tá no filme. São aqueles atores que não são conhecidos hoje, o tanto quanto deveriam. Mas que são puta atores.
Sim, mas eu foco não só nos atores, né, Siqueira? Richard Donner, Siqueira, fale sobre o homem.
Eu sei. Eu tô falando que o Richard Donner, ele soube escalar bem o elenco. E melhor, soube trabalhar bem o elenco. Inclusive o pirralho do inferno, o pirata de capiroto.
Olha o Siqueira se saindo.
Mas acho que essa é uma característica do Richard Donner. Todos os filmes dele, ele foca muito nos personagens. Sim. Ele não é o diretor que você se preocupa tanto assim com a fotografia, com, sabe, não tem aquela cena que fala, nossa, é uma cena...
É a marca registrada
icônica.
Dele, não tem.
Os personagens são as marcas icônicas da carreira dele. Se você avaliar todos os filmes, você vê que tem um foco muito forte nos personagens, assim. E nesse filme aqui, o menininho, ele nem tem muitas falas, assim. E ele não tem aquele ar de filme de terror, que ele fica perseguindo. É uma coisa de clima mesmo. Você olha pro moleque e fala, tem alguma coisa errada aí, sabe?
Exato.
Ele filma de um jeito que você percebe que, peraí, esse moleque aí é coisa ruim. Vem coisa ruim daí, entendeu?
Demoniado.
Mas tem uma coisa atualmente na carreira dele, o Rogério, que concorda com isso que tu falou, que nos últimos X-Men, em vários outros filmes, ele foi produtor de set, né? Isso. O cara preocupado com a organização do set, entendeu? A hora que o ator vai entrar, a hora que o ator vai sair. Ou seja, é uma parte que fica entre o material e a pessoa também, né? É legal isso, porque assim que vocês falaram, né? Ele lida muito bem com o ator, e eu olhei assim, caraca, é verdade. Eu bati o olho aqui na filmografia dele, eu olhei quase todos, eu lembro muito bem do personagem principal. Os protagonistas são muito bem construídos.
Sim.
Ou seja, dá a entender que pegando a história dele, de que ele gostaria de ser ator, que a carreira dele hoje está terminando como produtor de set, né? E que ele construiu ao longo da sua carreira vários protagonistas bem feitos. Então, essa realmente é a especialidade do cara. Muito bem levantado.
A gente pode dizer que a carreira do Richard Donner, como diretor, meio que deu uma encerrada, né? Ele parou de vez, né? De dirigir. Ele deu entrevista dizendo que esse desgaste que é ser diretor de um filme, ele não tem mais esse saco pra fazer isso. Ele adora conviver em ambiente de set, mas quando ele não tem todas as responsabilidades e os olhares nas costas dele, né? E olha que a gente tá falando de um cara que tem uma carreira absurda, né, cara? Absurda, que ele fez... Ele definiu coisas na cultura pop, né? Inacreditável isso, né?
Tem uma coisa muito interessante do Donner, que é a seguinte. Ele pensa no micro, ou seja, no ator, mas ele pensa muito bem no macro. Ele cria um mundo verossímil. Por mais que esse mundo seja mais bizarro, tipo...
Sim.
Uma versão esculhambada do Scrooge, dois tiras malucos no meio de Los Angeles, ou então Krypton.
Exato.
Todos esses mundos, eles são críveis. Você acredita naqueles mundos. Por mais que as regras sejam estranhas, as regras existem. Existe verossimilitude naquele mundo.
Aliás, você acredita nos personagens também, né? Porque por mais absurdo que seja um cara que é um grande super-herói e tudo mais, você acredita tanto nele que você pensa, caraca, eu também posso voar, sabe? Então, isso é muito mérito do olhar do diretor, sabe? Assim, é muito roteiro, obviamente, mas se um roteiro com um diretor ruim, é difícil sair uma coisa que você acredite, né?
E juras, isso vem desde A Profecia. Desde A Profecia, se você notar, ele tem todo o cuidado pra construir, como o Rogério colocou, o clima. Se você, se você tem esses personagens que funcionam, mas você tem uma ambientação ruim, uma ambientação na qual você não acredita, pronto, morreu o filme. O Richard Donner tem esse cuidado de você criar os personagens, mas criar também o mundo. Ele cuida dos atores, mas também cuida para que toda a ambientação seja, você consiga vender aquela ambientação, não só pro ator, mas pro público.
Siqueira, vamos falar aí, 1978, o grande marco da cultura pop aí, que se a gente hoje está inundado numa febre de filmes de super-heróis, a gente pode acreditar este grande marco que é Superman de 1978, dirigido por Richard Donner, né?
Senhores, ajudem aqui. Bem, espero que este pequeno incidente não impeça de voar, senhorita. Estatisticamente falando, ainda é a maneira mais segura de se viajar.
Tá. Espera! Quem é você?
Um amigo. Tchauzinho.
Juras, eu posso usar uma frase do estagiário do Richard Donner?
Por favor, e depois diga o nome dele.
Esse estagiário, que hoje é presidente da DC Entertainment, um carinha chamado Jeff Jones, certo? Bom. O Jeff Jones, em um jantar honrando o Richard Donner, ele disse, olha...
Ao lado de Kevin Feige, né? Que é inacreditável,
ao lado,
né,
de Kevin Feige.
Os dois rivais que estão disputando em mercado, Marvel e DC, juntos. Não.
Existe rivalidade, mas os dois vieram do mesmo pai.
É, que nem o Zack Snyder e o Joss Whedon, cara. Os caras, rivalzão, que rival nada. Os caras estavam assistindo filme junto, cara.
Mas é diretor.
Isso não existe.
Mas é diretor. O Jurandir é diretor.
O que Jeff Jones disse foi o seguinte: Donner adora dinheiro, certo?
Porra, eu também.
Opa! Ele não é
igual
o
Donner, então.
Ele não vai recusar dinheiro, certo? Mas certo dia, tava lá o Jeff Jones dando uma revirada lá nos arquivos do Donner, né? Por conta de um trabalho e tal. E ele achou o primeiro roteiro de Superman filme. Ele abriu o roteiro e viu que o roteiro era uma merda. Uma bosta. Sim. Tinha um determinado momento que o Superman ia atrás de um cara careca e o cara careca era o Kojak.
Jesus.
Qual o problema com pessoas carecas, Siqueira? Olha nós aí, hein?
E o Richard Donner disse, olha, quando eu peguei esse roteiro, eu pensei numa coisa. Eu preciso salvar o Super-Homem. E foi isso que ele fez, cara. Esse Superman 1, ele fez uma verdadeira carta de amor ao personagem. Ele fez 3 filmes em um. Você tem uma ficção científica, você tem um drama rural e você tem um filme de super-herói. Os 3 filmes conversam entre si e geram aquele mega filme que você vê na tela. Cada um dos gêneros se sustenta por si mesmo. Você vê assinaturas diferentes em cada um das partes do filme. Mas você vê que eles são misturados de maneira orgânica dentro de uma só obra.
É, mas é o grande filme de super-herói, né? Assim, o formatinho dele, o esqueleto dele, até hoje tá sendo replicado, né? Nos filmes de super-heróis. É impressionante, né?
Eu acho que 80% do filme da Mulher Maravilha é o Superman. É baseado no filme de 78. Aquele clima.
Patty Jenkins e reconhece, inclusive.
Sim, e era uma coisa que fazia muita falta nos filmes de super-herói hoje em dia, né? Porque com aquela ideia de que o super-herói tem que viver no mundo verdadeiro, no mundo real, que tem toda aquela ironia, tem toda aquela vibe de coisa de verdade, por mais que tenha armaduras explodindo por aí e tal, não sei o quê.
Pé no chão, como fala, né?
E o Superman, ele é um filme que... Ele é adorável, assim. Você, não tem como você assistir e sair dele pensando, esse filme é bobo, esse filme é velho. Não, ele é um filme que até hoje é um filme muito gostoso de você assistir. E você assistindo... Eu assistindo A Mulher Maravilha agora, nessas últimas semanas, você percebe que ele é muito legal por isso, porque ele vai buscar esse clima do Superman, o filme, né?
Claro.
É uma preguiça, claro que... hoje é piegas, né? Mas é uma preguiça tão... É divertido, né? É
uma preguiça gostosa.
Ver a inocência, né?
Essa é a palavra. Inocência. Ele tem uma inocência que hoje em dia nos filmes de herói não existe mais. Porque fica o tempo todo mundo trocando aquelas piadinhas, aquela ironia entre eles. E falta essa inocência mesmo, né? É claro que eu era pequeno, aliás, eu não tinha nem nascido quando saiu o filme, e depois que eu assisti quando era criança eu achei fantástico, mas minha mãe, que assistiu esse filme em 78, ela falou que foi realmente a primeira vez que você via um filme que você acreditava que o cara podia estar voando.
Demais, né, cara?
Então tem isso também, né? Ele criou efeitos especiais, que é claro que hoje a gente sabe como foram feitos e tudo, mas que na época foram extremamente chocantes, assim. É uma coisa que mudou o cinema pra sempre.
E obviamente, né, Rogério? Assim, tem o Richard Donner, obviamente, que esse é o podcast sobre ele, mas calhou de ter um Christopher Reeve, né, que... porque a alma do negócio ali, né? Você olha
Superman
pra ele.
Superman eterno.
Você olha, você vê o Superman. E a trilha do John Williams, né, mano? Que ela canta Superman e ela te empolga tanto quanto você vê o Superman voando. Aliás, você ouvindo a trilha, você enxerga o Superman voando, né? Então você tem um casamento de várias situações. É por isso que esse filme é um grande clássico, né? Não é por causa de uma pessoa só. São vários elementos que transformaram Superman, o filme, no clássico dos clássicos, né? Do cinema de super-herói, né?
E ainda tem o Marlon Brando e o Gene Hackman.
Exato.
Só isso.
Cara, eu queria saber as loucuras que o Donner teve que fazer pra conseguir esses dois. Tem uma história que é meio folclórica.
Estavam no auge, do... né?
Pois é. Tem uma história que é meio folclórica do Gene Hackman, que o Gene Hackman tinha um bigode que ele nunca queria raspar pra fazer o Lex Luthor, né? E ele disse, não quero raspar meu bigode. Tipo a história do César Romero, né? Aí o Richard Donner foi ver ele lá pra tentar convencer, né? E foi com um bigode, também bem proeminente. Aí ele disse, olha, Gene, eu raspo meu bigode, você raspa o seu bigode e a gente faz o filme junto. Aí o Hackman achou engraçado a história e resolveu ir, né? Quando chegou no primeiro dia de filmagem, o Donner tirou o bigode na frente de Gene Hackman. Era um bigode falso.
Que sacanagem. Mas sabe que o Gene Hackman, ele não quis raspar o cabelo, né? Ele tinha... isso tava no roteiro, que ele tinha que raspar o cabelo. E ele não quis. Tanto que no primeiro filme, ele não aparece careca.
Só no final. Nos últimos 30 segundos do filme.
Você percebe que é uma touca.
É bald cap. É cap.
Não, é engraçado, né? Porque isso aqui não é um podcast sobre o Superman, o filme, né? Mas tem tanta coisa engraçada que poderia não ter dado certo, né, cara? Ou ter dado certo, a gente também não sabe. Mas a quantidade de nomes que foram testados aí, que estavam pré-escalados pra fazer o Superman, é inacreditável, mano. Os caras queriam o Burt Reynolds, o Robert Redford, Stallone queria fazer o Superman, o Paul Newman, ele recusou o papel, o Paul Newman, que tem a carona bem de, né? Paul Newman tinha uma carinha meio de Christopher Reeve, hein?
É, isso, tem que ver no ano. Qual era o ano mesmo? Era
78. O filme saiu em 78, mas os filmes foram em 76.
Era bonito. Mas imagina o seguinte. Nossa, Superman demais.
O Nimo é muito bonito. Ele recusou o papel.
Que cara. É isso, bicho?
Ah.
O queixo quadrado, mano.
Mas o Paul Newman, ele já tinha alguns... Já tinha muitos filmes no currículo, já.
Sim,
ele não ia conseguir passar a inocência que o Superman precisava, entendeu?
Você ia assistir o filme e ia ver o Paul Newman vestido de Superman. Não ia ver o Superman.
Exatamente.
O Superman do Donner, do Reeve, você vê o Superman. Você não vê o Christopher Reeve ali.
E olha o queixo do Paul Newman, cara.
E é muito foda também como o Christopher Reeve, ele mudava. Ele não só tirava o óculos. Ele fazia um personagem totalmente diferente. O Clark Kent era totalmente diferente do Superman.
Hoje não tem como enxergar outra pessoa, entendeu, Rogério? Assim, mas o exercício é bacana, cara. Porque o Patrick Wayne, que era o filho do John Wayne, ele foi escolhido pra fazer o Superman. E ele desistiu porque o pai dele adoeceu, o John Wayne. O John Wayne, grande ator do cinema de faroeste e tudo mais, né? E aí vários nomes começaram a fazer campanhas pra participar do filme do Superman. O Schwarzenegger queria fazer também. E Christopher Walken, John Voight, mó galera. Charles Bronson também queria fazer. Macho, todo mundo queria fazer o filme do Superman. E aí, é aquelas coisas, né, mano? Tem tantos nomes que poderiam ser. E acabou sendo o Christopher Reeve, que acabou sendo eternizado nesse papel, né? Inacreditável, né, cara? Isso parte muito do diretor, né? Porque a escalação, o diretor tem papel fundamental na seleção, né? De elenco e tudo mais. Acho que é muito mérito do próprio Richard Donner, né? Todas as escolhas foram felizes, né?
E citando aí, né, Juros? Vários atores citaram o nome e tudo, e agora puxando um pouco a sardinha do diretor. Nesse projeto, nos dois, né? Nos dois Superman no qual ele foi diretor, o de 78 e o de 80. No caso, cara, o Donner, ele lidou com um protagonista que era desconhecido, que era o Christopher Reeve. Se comparado com todos esses outros nomes que fizeram campanha, se comparado nem se compara. Na época, obviamente, né? E do lado, como coadjuvante, ele tinha atores que estavam no seu auge, né? Como a gente já citou aqui. E ele conseguiu equilibrar o elenco de uma maneira incrível. Ele conseguiu entregar um Christopher Reeve que hoje é eterno pelo que fez. E não fez muito na carreira, bem entre aspas essa minha frase, tá? Mas não fez em quantidade, etc, em grande relevância após o Superman. E daí é a mão do Richard Donner, mais uma vez, de set, né? A mão dele de dirigir ator. Isso que o Rogério falou, como muda o Christopher Reeve. É óbvio que tem muito do próprio ator. Mas você percebe também o diretor. No segundo filme, isso é muito mais acentuado, a diferença do Clark pro Superman. Muito mais acentuado.
Agora, PH, tem um detalhe também que a gente não pode esquecer. As brigas que o pobre do Donner teve que pegar com os irmãos Salkind. Os irmãos Salkind eram os produtores do filme. Ou seja, o pessoal do dinheiro e o pessoal que contratou o Donner, né?
Sim.
Na época, lembrando que os produtores, eles eram literalmente representantes do estúdio. É. Hoje mudou um pouco. O produtor pode ser patrocinador, mas pode entrar também com trabalho, pode trazer um outro patrocínio, mas também pode trazer um ator, alguma coisa assim, né? Na época, não. Era a representação ipsiliter do estúdio.
Nesse caso aqui, os Salkind queriam um filme mais leve, um filme mais engraçaralho, certo? Tanto é que o Donner tava filmando os dois filmes juntos, Superman 1 e 2 juntos. Quando o negócio começou a atrasar, ele resolveu, olha, vamos focar aqui na pós-produção do Superman 1, depois a gente volta pro 2. O filme saiu, foi um sucesso, só que o Salkind fizeram o seguinte, demitiram o Donner, com metade, 3/4 do Superman 2 filmado já. Demitiram o Donner, chamaram o Richard Lester pra terminar o filme.
A ideia dele era filmar os dois filmes juntos, né? O Superman 1 e 2, né?
E ele fez isso.
Ele fez isso. 3/4
do Superman 2 estavam filmados já.
É, tanto que eles tiveram que, por causa do sindicato dos diretores, pra poder colocar o Lester como diretor, pelo sindicato eles tiveram que refilmar cenas, as mesmas cenas, só que filmadas pelo Lester, pra ele poder, pro sindicato aprovar o filme.
Que merda.
Porque já tava quase pronto o filme. Inclusive tem uma versão do Superman 2, saiu faz pouco tempo.
Saiu no box.
Que é a versão do Richard Donner. E ela é bem diferente.
Boa, tá?
Ela é bem diferente.
E é bem boa.
O que eles fizeram pra essa versão do diretor, certo? Eles pegaram as cenas que o Donner não tinha filmado, complementaram com os testes dos atores. Literalmente, você vê as cenas de teste lá, com os atores em figurino meio malemolenga, sabe? Meio esquisito. Pra complementar o filme.
Dá uma combinada, não dá, Siqueira?
É que esquisito. Você vê que tá estranho, cara. O filme é bom, mas você vê que tem algumas cenas que são estranhas. Visualmente estranhas. Porque elas são cenas arremedadas. São cenas pegas de testes de filmagem pra colocar lá dentro.
É.
Existe realmente essa versão do Donner que está no Blu-ray do filme, certo? Tá no box completo. Você pode assisti-la tranquilamente. Mas você vê que o pobre do Donner sofreu fazendo esses filmes. Sofreu pra caralho nas mãos desses produtores. E considerando que esses produtores foram depois fizeram Superman 3 e Superman 4, né?
Não,
e o próprio Donner, né? Que depois do Superman, ele falou assim, irmão, massa trabalhar com... fazer um grande filme aí, mas sem ter controle das coisas, isso é muito ruim, né? Porque você fica refém, né? Dos produtores. E aquele filho que você pensa que é seu, né? Diz assim, não, eu tô aqui fazendo meu bebê, ele vai crescer, ele vai ser um... vai entrar pra história e tudo mais. Acaba sendo arrancado de você vê que você não tem controle nenhum ali, né? Tanto que ele vem fazer filmes menores depois do Superman, né? Ele faz aquele Bar Max.
É, no caso do Bar Max, você tem um filme pequeno, mas que, novamente, tem ótimos atores, com destaque pro John Savage e pro David Morse.
Até mesmo o Brinquedo, se quer, de 82, que tem o Richard Pryor, que ali nos anos 80, foi um dos donos dos anos 80 de Richard Pryor, né? Sexo dos Loucos ali e tudo mais, só clássico, né?
Agora, ele só vai voltar a grandes produções, Júlio, você vê, né? De 78, ele só vai voltar pra grandes produções mesmo em 85, com o Feitiço de Acre e os Goonies.
Sim, o Feitiço de Acre lá com Ferris Bueller, Matthew Broderick, antes de fazer o Ferris Bueller... propriamente dito, né? Cara, bem novinho, mas é um filme de época.
É um filme de RPG, cara. É um filme de RPG.
Ah, cara, esse filme é a paixão de quem joga RPG, cara.
Vá, até lá!
Cela errada. Eu quero Felipe Gaston, o que chamam de rato.
O rato? O rato.
Você, saia daí. Tenho que matar um homem.
Me diga... esse defunto ambulante tem nome?
O Reverendo. O Bispo de Áquila.
Isso aí. Ah, cara, esse filme, eu vou te falar, assim, já que falou, já é a paixão de quem joga RPG. Cara, Feitiço de Áquila, uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, de assistir filme e querer comentar com o pessoal, cara, ali junto com Star Wars e De Volta ao Futuro. O legal do Feitiço de Áquila, pra mim ele sempre foi clássico e pouco eu me lembro que é do Richard Donner, né?
Ah,
a gente falando do cara e a gente nunca cita isso, né? A gente sempre fala do Feitiço de Áquila, quão grande e importante é esse filme, obviamente. Sim. Hoje um pouquinho datado, reassisti recentemente, deu aquela dorzinha no coração, mas deu pra passar, né? E a gente nunca lembra que é do Richard, né? Ele sempre muito discreto, esse é o ponto.
Né?
E PH tem as marcas dele, você vê a importância dos personagens, você vê a verossimilitude daquele universo, pô, um universo mágico, coisa que ele nunca tinha trabalhado. Ele tinha trabalhado com um universo, entre aspas, satânico, religioso, tinha lidado com ficção científica, tinha lidado com... mas magia, feitiçaria, nada disso.
Quadrinhos, né, também.
Mas, mas mesmo a magia, você pode perceber que o foco é nos três, aliás, nos quatro, porque ele dá foco muito pro bispo também, né? E o que o bispo sente é ciúmes o tempo inteiro. E aí ele ferra o mundo inteiro por causa só de ciúmes. E pode perceber que o foco fica, por mais que o mundo seja mágico e sensacional, ele não perde tempo mostrando muito isso.
Não.
Ele fica acompanhando os personagens o tempo inteiro, assim.
Exato.
Então, você fica querendo que o dia chegue logo pra você ver a Michelle Pfeiffer, que tava a coisa, sei lá, acho que foi o ápice da beleza da Michelle Pfeiffer nesse filme. E você queria que chegasse à noite pra ver o Rutger Hauer. E quando eles se encontravam, isso era fantástico, assim. Eu lembro de assistir esse filme muito criança e ficar maluco, assim, com esses personagens e querendo ver mais deles, né, em tela. Porque, na verdade, você nunca vê eles juntos, né? Você vai ver eles juntos lá pro final, assim. E é triste isso. E ele consegue passar isso muito bem, assim.
Com certeza.
É, você falou, é triste ele não conseguir juntar, mas ainda assim o filme tem um ritmo, por conta disso, muito bom, né? Mesmo hoje, quando você assiste, alguns filmes tem aquela pegada um pouquinho mais lenta, né? Os filmes dos anos 80. Esse não, cara. Como você sabe o que vai acontecer hoje, né? E como você quer que aconteça, o filme passa muito rápido, ele é muito dinâmico. Mesmo que seja repetitivo, por motivos óbvios e tudo mais. Mas ainda assim, é um filme muito de um ritmo muito gostoso. Mais um filme, de certa forma, inocente do Richard Donner, né? Que é bom de assistir, que é gostoso de estar simplesmente assistindo, como é o primeiro Superman, o segundo também, e eu garanto que o próximo que a gente vai citar.
1985, nós temos aí, além de Feitiço de Acre, obviamente, temos os Goonies, rapaz, olha só que bonito.
Eles estavam perseguindo uma caminhonete grande de tração nas quatro rodas e tinha bolas voando por todo lado. Foi a coisa mais espantosa que eu já vi.
Mais espantosa do que a vez que o Michael Jackson foi à sua casa para usar o seu banheiro?
Mais espantosa do que a vez em que você salvou aqueles velhinhos do incêndio no asilo.
É, e eu aposto que mais espantosa do que a vez que você comeu seu próprio peso em pizza na lanchonete.
Tá bem, Brand. Michael Jackson não foi à minha casa pra usar o banho. Mas a irmã dele veio.
Richard Donner,
adaptação
diretor
de Stranger Things, né?
em retrocesso, né? Mas...
é, porque é do Feitiço de Áquila, né?
Richard Donner, diretor, história de Steven Spielberg e produção de Steven Spielberg e roteiro de Chris Columbus, meu irmão.
Olha, tinha como dar errado, gente.
Não dá pra ser mais anos 80 do que isso,
Chris Columbus, esqueci de mim.
Não, dá sim, só por uma pessoa, né? A gente tá falando também de uma época de Clube dos Cinco e tudo mais.
Exato, só faltava o John Hughes. Não,
esse grupo aí, pronto. Cindy Lauper na trilha sonora, pronto. É anos 80, cara.
Mas um dos maiores clássicos dos anos 80, um dos maiores clássicos, tenho certeza que das nossas infâncias aqui, um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. Eu tenho certeza que muita gente assistiu os Goonies pela primeira vez na Sessão da Tarde. Aliás, pela primeira vez e pelas 45 milhões de vezes pela Sessão da Tarde, que o filme passava muito.
Praticamente toda semana.
Exato.
Não, vários personagens que fazem parte da cultura pop de uma maneira que nunca vão conseguir sair. Né? Slot, Bocão, Willy Caolho. O clássico, a homenagem aos filmes clássicos de pirata com o personagem do Slot. Uma auto-homenagem, né, ao filme do Superman também com o Slot. É como se o Richard Donner, como é que eu posso dizer, de não inocente que a gente percebe que ele leva, né, de tanta inocência que ele leva para suas obras, ele colocou uma segunda camada de inocência no personagem mais feio do filme, que é o Slot. Não. Se o Goonies é inocente, cara, o que é o Slot?
Cara, mas
é
um filme de aventura, né? Um filme totalmente de aventura. E Richard Donner mostrando mais uma vez que ele sabe dirigir personagens. E como ele sabe trabalhar com criança, assim como o Spielberg, a especialidade do Spielberg, né? Era trabalhar com criança. E um grande elenco, né? Não, é um pouco mais fácil quando você tem um, dois protagonistas, né? E aqui quando você tem uma equipe inteira, onde todo mundo tem que aparecer, sabe? Onde o Boca tem que aparecer, o Chunk tem que aparecer, o Gordo, né? Tem que aparecer.
A cidade.
O Mika, a cidade tem que aparecer, tudo tem que aparecer,
família,
sabe?
Né?
Impressionante, cara, impressionante.
Eu adorava o Gordinho porque eu me sentia representado, entendeu?
Eu gostava do Boca, cara. E olha, eu adorava as meninas, cara. Elas tinham uma beleza que, pô, pra gente era tão garota vizinha, sabe? Mas a Steph, cara, a Martha Plimpton, foi crush.
A gente falou do Lady Hawk, né, do Feitiço de Áquila, que é um filme de RPG e tal. Os Goonies, se não é filme de RPG, é o quê? Eles entram numa caverna, né? Dungeons and Dragons, só não tem dragão, mas tem navio e outras coisas, então... tem acaba pirata, sendo cara, também. Tem pirata. Tem pirata. Tem pirata. E tem um grupo, né? Tem um grupo, tem o cara que se desloca do grupo, que é o personagem do México, que vai do outro lado pra juntar duas histórias. Perfeito.
Ele conseguiu fazer, assim, é engraçado, né? Porque quando você faz um clássico, assim, como foi o Superman, você pensa assim, tem diretores que às vezes conseguem fazer um clássico e não conseguem repetir, né, esse tamanho. Sim. Clássico. Obviamente que em proporções diferentes, né? Superman é fundamental pra um gênero específico, né? E aí os Goonies tem outro tipo de representatividade, mas ambos igualmente importantes pra cultura pop, sabe? E o Richard Donner está no meio disso, né? Sendo cabeça, né, um dos principais responsáveis por isso acontecer, isso mostra que ele tinha um tato, né, pra esse tipo de filme, sabe? Só deixar ele trabalhar. Deixa o homem trabalhar.
Olha a carreira dele. Olha a carreira do cara. A Profecia, clássico. Né? Superman, clássico.
Goonies.
Feitiço de Áquila, clássico. Goonies, clássico. E o
até
próximo,
aqui,
Juras?
Até
o
aqui, clássico.
Clássico de novo.
Não, e gênero diferente, né? Todos esses gêneros completamente diferentes. Porque, assim, é muito fácil. Muito fácil, entre aspas, né? Um diretor, ele fazer sucesso com filmes de aventura. Aí o cara faz uma sequência de filmes de aventuras e se transforma em clássicos. Outro, existe uma dificuldade muito grande quando você vem de um terror, você vai pra um filme de super-herói, você vai pra um filme de época com a pegada de RPG, e depois você vai pra um filme de aventura, de amigos, de crianças, sabe? E aí você sai de um escopo, desse escopo gigantesco que é totalmente diferente, é diverso, e vai para um totalmente diverso também, que anos 80 era a época também dos filmes de policial, né? Filmes de dupla. E aí ele vem, meu irmão, para colocar uma linha e dizer assim, esse é o filme definitivo de cops, assim, de duplas, de policiais. E é Máquina Mortífera em 87, né, cara?
Me tira de perto dele! Esse cara vai me matar! Socorro! Socorro! Ele quer me matar! Socorro! Viaga, me tira daqui! Socorro! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ele quer me matar!
Fala a puta dele pra ele não se machucar!
Você tá maluco?
Tira a mão de mim!
Que foi que você fez?
Eu evitei que ele pulasse. Você queria ele embaixo, ele está embaixo.
Olha, vem aqui!
Pra onde?
Vem aqui comigo!
Gente, acabou, circulando.
Droga. Dá licença. Entra já aqui. Droga. Tá legal, escuta aqui, olha. Sem me enrolar, tá querendo se matar?
Ah, pelo amor de Deus.
Cala essa boca, quer ou não quer? Você quer morrer? Olha, sim ou não?
Eu fiz o meu trabalho, mas
você não tá respondendo a pergunta.
O que é que você quer ouvir, cara? Que eu às vezes penso em meter uma bala na minha cabeça? Hã? Eu penso e tem até uma especial pra ocasião. Esta aqui, olha, é fácil, é só atirar pra acabar com essa droga de uma vez por todas. Todo santo dia eu me levanto e penso numa razão pra não atirar. Todo santo dia. E sabe por que eu não atiro? Você vai até rir. Sabe por que eu não atiro? O trabalho, o meu trabalho, é essa a razão.
É, você quer morrer, sim.
Não, mas não tenho medo de morrer. Não tenho medo.
Toma, pega minha arma. Não me faça de idiota. Puxa esse gatilho. Vai em frente, cara. Fica à vontade. Vai em frente, se você é sério.
Não devia me tentar, cara.
Põe na sua boca. A bala pode ir pro ouvido e não te matar.
Debaixo do queixo.
É, debaixo do queixo, sim. É. Você não está tentando arranjar uma pensão. Você é maluco mesmo.
Eu estou com fome. Vou comer alguma coisa.
É Shane Black no roteiro, Michael Kamen e Eric Clapton na trilha sonora.
Olha, Shane olha o time. Black, que Mel Gibson. Muitos anos depois, Siqueira, dirige uma grande referência, né, ao Máquina Mortífera. Dois caras legais.
O que Mel Gibson e Danny Glover fizeram nesse filme? A química que eles tinham. E olha, você assistindo hoje, você vê que o Riggs, ele é um cara meio escroto.
É porque é um cara que tá no limite, né, cara? É um cara que você
não,
você
ele é a concepção do errado.
Ele é a concepção do errado. Do limite, ele passou por várias situações que ele chegou num ponto que ele não se importa com as coisas, sabe? E você vê a desconstrução desse personagem ao lado de um outro que não aguenta mais ser policial, entendeu?
I'm too old for this
era
shit.
Era o último dia dele de trabalho, né?
Uma loucura, não, era o aniversário dele.
Isso.
De 50 anos de idade, cara. Ele tava fazendo 50 anos ali. Tava já se achando velho pra aquilo, né? Tava fez a barba pra parecer mais jovem. E bota esse parceiro pra ele, que é um cara que é completamente maluco.
Maluco. Então, cara, aquele...
E muito...
aquele sequestro que tava acontecendo e o Riggs, ele vai andando assim pra frente do sequestrador e o cara atirando nos pés dele. Aí não aguentava, o cara é muito foda.
Então. Ele faz o cara... O cara queria se matar.
O suicida.
E aí ele prende a algema e fala: "Você quer se matar? Você quer se matar, Joe?" Ele pula, ele leva o cara junto.
Aquele olhar, o olho abertão assim, cara.
Transtornado do Mel Gibson.
O Richard Donner.
Muito da persona do Mel Gibson, né? Ele, o Martin Riggs.
Sim, total. Ele deu entrevistas, o Richard Donner, falando que o Mel Gibson é um dos melhores atores pra se trabalhar. Era, no caso, né, na época. Que ele... Você falava uma coisa e ele melhorava, tipo assim, em 3-4 vezes o que tu falou. Você só queria que ele seguisse o que você falou, mas ele melhorava aquilo que você queria em 3-4 vezes. Isso é... O Mel Gibson era muito foda. Quando ele entrava, encarnava o papel, ele fazia história, mas como ele fez, né? Com o William Wallace, como fez com o Riggs, aquele Marcha Mortífera.
Mais outro filme dos anos 80, cujo ritmo é sensacional. Máquina Mortífera, quando para, o diálogo cresce. Quando acelera, a ação cresce. E também é um confeccionador ambulante de todos os clichês que a gente reconhece hoje, né? Foi praticamente lá onde, não vou dizer tudo, mas praticamente onde tudo começou, né? Em termos dos clichês, que hoje a gente olha assim, em 80 e poucos, aí, 80 e altos, na verdade, Máquina Mortífera já estava fazendo isso muito bem. Cenas de barco, trilha no ar onde não cabe. Uma trilha no ar no meio da ação, cara. E faz sentido.
Sim.
E faz completo sentido. E o final do filme é uma apoteose silenciosa.
Aquela guitarrinha, né, pegar? Aquela guitarrinha do... Mais fantástico, cara. Muito bom. Cara.
O final do primeiro Máquina Mortífera, pegar, a coisa tava resolvida, o cara tava preso. Só
tava
que
pronto.
O Murtog e o Riggs resolvem, sabe uma coisa? Eu quero encher aquele cara de porrada. Então ele vai e enche o cara de porrada numa luta que não precisava acontecer. O cara tava cercado. O cara tava preso. Ele pergunta, e aí, campeão? Quer uma chance no título? Cara,
o filme, cara.
Não tem motivo pra acontecer. E aquilo é foda.
Muito bom.
Entre muitas aspas, assim, o Máquina Mortífera é muito errado, né? Em muitos sentidos. Mas você gosta do... personagem que é errado e você desgosta do Murtog, que é o personagem certo, assim. Quem foi que escreveu isso, cara?
Não, e ele conserta, né?
Olha que inversão de valores gostosa, assim, boa de assistir, né?
Não, e ele conserta o Riggs, né? Entre aspas, né? Assim, ele consegue
o Murtog, né?
Exatamente.
Não, com o passar da franquia, você vê o Riggs mudando um pouco, ficando um pouco mais politicamente correto.
Dando conselho. Uhum.
Eu não acho que ele fica politicamente correto, se querer. Ele vai aprendendo com a situação. Ele passa a dar valor.
Ele come cebola pra parar de fumar, gente.
Muito bom.
É. No quarto filme ele tá bem familiar, assim. No quarto filme ele quase tem um bebê.
Máquina Mortífera 4 é um filme de família, né?
Literalmente, um filme de família.
Que é maravilhoso. Só que antes da gente chegar lá, ele dirige o Máquina Mortífera em 87, né? E aí você pensa, porra, agora ele vem com um filmezão de ação doideira do caralho. Aí não, ele faz uma comédia, Os Fantasmas Contra-Atacam.
É a noite de Natal. É a única noite do ano na qual todos agimos um pouco melhor, nós sorrimos um pouco mais fácil, é isso! Nós temos mais paciência durante algumas horas, longe do mundo que nos cerca. Nós somos as pessoas que sempre gostaríamos de ser, e isso é um milagre. É realmente algum tipo de milagre, porque acontece a cada noite de Natal. E se desperdiçarem este milagre, pagarão caro por isso. Eu sei do que estou falando, sei muito bem. Vocês precisam fazer alguma coisa, precisam aproveitar a chance. Vocês precisam se engajar. Há pessoas com dificuldades em fazer este milagre acontecer. Há pessoas que não têm o que comer. Há pessoas que passam frio, coitadas. Vocês podem sair e procurar essas pessoas, pegar um cobertor esquecido no armário e dizer: tome, faça um sanduíche, dê para ela e diga: aqui está, coma o sanduíche.
Eu sinto isso agora. E sei que se agirem assim...
Então haverá o milagre poderá acontecer com vocês, não somente com os pobres, os famintos, é todo mundo que precisa sentir esse milagre. Isso pode acontecer esta noite para vocês, se acreditarem nesse sentimento puro, o milagre irá acontecer e depois vão querer que ele volte a acontecer amanhã. Não sejam como os canalhas que dizem: Natal é só uma vez no ano, é uma falsidade. Não, nada disso, pode acontecer todos os dias, é só a gente querer que aconteça.
E se quiserem, se conseguirem, vão adorar essa coisa, vão querer a cada dia de suas vidas. Isso pode acontecer com vocês, eu acredito nisso, eu sei que... Eu sei que isso é ótimo, que é um sentimento muito bom. É tudo que... de melhor que aconteceu comigo.
Cara, o Bill Murray tá loucaço nesse filme.
Esse é muito bom, Clássico Sessão da Tarde também, muito bom ele.
Eu acho que é uma das cenas mais bizarras de Scrooge que existe, sabe? Ele basicamente ele pega um conto de Natal do Charles Dickens e coloca uma ambientação nos 80, mas não só com a ambientação nos 80. Ele coloca os valores dos anos 80. Não é só a ambientação que muda. Ele pega tudo aquilo que o Scrooge era lá no conto original e transplanta pra um cara dos anos 80, que é aquela época yuppie, o cara cheirado, cocaineiro... homem de negócios, malucão.
Não, Bill Murray tá solto nesse filme. É mais ou menos assim, ó, faz o que você quiser. Ele pega e ele tá no limite dele lá. Não, Bill Murray tá muito solto nesse filme.
E isso é em 88, né? Porque em 89, e antes dele retornar pra franquia Máquina Mortífera, né? A Warner ofereceu pro senhor Richard Donner a direção do filme do Batman. E a ideia era assim, olha, porra, Máquina Mortífera, sucesso. Traz o Mel Gibson pra ser o Batman, cara. Faz um filme aqui, tu dirigindo e o Mel Gibson como Batman. E aí ele recusou porque ele queria voltar pra Máquina Mortífera e aí ele faz Máquina Mortífera 2. Em 89.
Que eu acho o mais sombrio da quadrilogia. Eu acho que é o mais escrotão da quadrilogia.
O 2 é aquele que começa com o Murtog na privada.
Não, esse é o 3.
Esse é o 3.
O 2 é o que começa na perseguição já. Começa já na perseguição.
É, a perseguição, verdade.
E a partir desse filme que você vê cada um dos longas Máquina Mortífera lidando com um problema político diferente.
É um assunto
muito
específico.
Por conta da influência do Danny Glover. Nesse segundo, ele lida com a questão do apartheid. Tem políticos sul-africanos lá. Contrabando, influências políticas.
E o da privada é o segundo mesmo.
O da privada é o segundo.
Porque aí. É aquela cena que morre praticamente todos os parceiros deles.
Exatamente.
Os dois eles morrem porque os sul-africanos.
Eu não quero morrer na privada, Riggs!
Macho, quando o Motog inverte o jogo, né? O Motog sai de si, né? Ele fica ensandecido.
É, porque ameaçou a família dele, né? E ele sempre tá protegendo a família dele.
Nesse segundo filme, você tem uma coisa que é extremamente americana dos anos 80. O vilão Zad diz, eu tenho imunidade diplomática. Pá, leva um tiro na cara. Ela foi revogada.
Toma essa.
Um negócio meio Robocop, né? Não, mas só que nesse Máquina Mortífera ele já tem mais grana, né? Porque o primeiro fez muito sucesso, então já é mais filme de ação, né? Máquina Mortífera 2, né? Tem muita cena de ação. E explosão pra caralho também.
Esse tem um monte de explosão, tem uma cena de helicóptero que destrói lá o trailer que ele mora, lá a casinha de praia que ele mora. Esse filme é bem produzido, ele é bem legal mesmo.
E, cara, mata a namorada do cara.
É. E não mata é nem o comecinho, né? Ela morre com, sei lá, com meia hora de filme, mais ou menos.
Ela morre no final do segundo ato, cara.
Negócio pesado.
Você fica tão envolvido com ela quanto o próprio Riggs. Você vê que ela tem ela trabalha pros vilões, você tem um envolvimento com ela, você começa a gostar dela. E mata a mulher no segundo ato pra dar, basicamente, no final do segundo ato, pra dar aquela motivação a mais pro Riggs.
Não, e aí, Siqueira, em 92 ele fez um filme chamado Radio Flyer, que é protagonizado lá pelo Elijah Wood, e que é tipo uma historiazinha de duas crianças, e que é muito parecido com o plotzinho do Anjo Malvado, que o Elijah fez no ano seguinte, 93, ou seja, ele fez um filme
tem
pequeno.
Tem até vários comparativos desses filmes. Isso.
Ele fez um filme pequeno em 92, e aí em 93 pegaram um pouco do plot aí, e levaram pro outro filme lá, né? O Anjo Malvado, que é dirigido pelo Joseph Ruben.
Ele dirigiu um segmento de histórias insólitas, voltando para aquelas raízes de TV dele.
É. Mas, ainda na linha, né, dos blockbusters, né? Entrou no sistema Warner da vez, né? Máquina Mortífera é Warner, né, Siqueira? É Warner, né?
É Warner.
Entrou na máquina Warner, que não é de agora, né? Que adora essas franquias gigantescas e segurar a turma. Ele faz o Máquina Mortífera 3 lá, que é hilário. Que é hilário, com o Joypad e tudo mais.
Tem que aprender a confiar mais na sua intuição.
Ah, meu pai.
A primeira impressão geralmente é a certa.
Só 8 dias.
Você aqui na direção.
Não toque em nada.
Agora. Não.
Não toque em nada. Não.
Tô só olhando.
Tá. Cuidado aí, Riggs. O que você está fazendo? Não, não abre essa porta, não abre essa porta, não, Riggs! Filho da mãe, é só para olhar, só para olhar!
É o que eu estou fazendo, olhando. Ah. Nossa, nem no Iraque tem tanto explosivo.
Eu adoro esse trabalho, hoje é meu dia. Abra a porta, não estou ouvindo. Abra a porta.
Não mexe em nada.
Espera, não abre não.
Filho da mãe.
Ah, esse é um trabalho mal feito. Eu acho que dá pra desativar.
Isso aqui não é Beirute, vamos sair fora. Riggs, é todo mundo lá fora. Só você, eu e esse gato. Somos idiotas pra estar aqui.
Ainda bem que não é gato preto. Calma, Rod, calma.
Não mexe em nada.
Não esquenta, temos 9 minutos e 7 segundos. Sabe o que podemos fazer, sabe?
O quê?
Podemos sair dirigindo.
Tá, então você dirige, tá?
Não tem chave. Ligação direta.
Nem pense em ligação direta com isso aí, cara.
Tá certo, tá certo, tá certo.
Por que eu tô fazendo isso? Por quê?
Então vamos ter que agir à moda antiga.
Não, em que você tá pensando?
Eu vou pegar esse
fio Riggs, aqui. O que você tá fazendo?
Não, depois eu vou...
Riggs!
Eu estou querendo cortar o fio azul.
Espera!
O quê?
Não é isso que eu tô querendo.
Está querendo cortar o vermelho?
Não, não. É, eu estou pensando que faltam 8 minutos e 42 segundos. Dá pra subir, esperar os peritos em bombas, tomar um cappuccino.
Peritos nunca chegam na hora. De qualquer modo, faltam ainda 8 minutos e 30 segundos. Roger, por favor.
Tá, então sem o cappuccino.
Sabe o que vão dizer?
Sei, vão dizer. Riggs, Murtaugh, deem fora daí.
Isso mesmo, depois iriam dizer, vamos cortar o azul. E é o que eu vou fazer agora.
Riggs, Riggs, pega o gato. Pega o gato.
É o mais fraco, mas criou muita coisa boa.
É muito engraçado.
Eu acho mais fraco dos quatro, eu acho. Mas criou muita coisa legal e também tem muita coisinha clássica, cara. Ah. E o Murtaugh tá mais surtado ainda, né? Por conta de motivos óbvios, assim. Ele vê o lance do filho dele, das gangues isso. E tal. E tem o Pega o Gato, cara, que é clássico, assim. A gente tira esse... Se a gente cortar esse fio, o que é que acontece? Ah, corta o fio aí. Vai. É esse fio mesmo aí, pode cortar aí.
Muito bom.
É o mais engraçado, acho que de todos, né? O seu quarto é o mais família, esse terceiro é o mais engraçado. É o mais
engraçado.
Não, é, a bala do Dum, a bala mata a polícia. Eu tô morto. Não, cara, você tá no gelo.
Exatamente, mas ali naquele começo dos anos 90 ali, como o Richard Donner tava produzindo alguns blockbusters e tudo, ofereceram muitos filmes pra ele dirigir, né? O próprio Alien 3.
E ele tava lidando com TV também, né, Juras?
Tava lidando com TV ali.
Tava no Tales from the Crypt, né?
É, no Contos da Cripta.
Contos da Cripta.
Passava na Band. O Michael Crichton, né? O escritor, né, de Jurassic Park e tudo mais, ele queria o Richard Donner pra dirigir Jurassic Park. E aí acabou ficando com o Spielberg, né, cara? É engraçado, né? Porque é um dos maiores projetos da carreira do Spielberg. E não era pro Spielberg. Esse filme não era pro Richard Donner. É pra você ver como o roteirista, ele não tinha tanta força ainda pra cinema, né? Ou como ele teria se tivesse vivo hoje, né? A força do Michael Crichton com Ashworld e tudo mais, ele criou tudo isso. Imagina a força desse cara se ele tivesse vivo. Estaria gigante, né, mano? Estaria fazendo um monte de coisa, mas infelizmente, Michael Crichton faleceu aí, mas obviamente que antes de Jurassic Park e tudo. Mas Richard Donner continuou nessa carreira aí, meio que deu uma parada, né, com Máquina Mortífera, porque o terceiro filme meio que é o fim da trilogia, né? Se encerra a trilogia, né?
É, e eu acho também que nos anos 90 ele deu uma perdida, assim. Ele vinha muito bem, criando muitos clássicos, e depois ele... Beleza, foi visitar a TV, né? Dirigiu alguns episódios do Conto da Cripta. Ele dirigiu o filme também, dirigiu o Siqueira.
Dirigiu um pedaço do Histórias
Insólitas. Segmento, né?
Só. Um segmento. Isso, 92.
Não, justo. E ele adapta o Maverick, né? Baseado na série de TV, né? E aí ele leva o Mel Gibson pra ser o protagonista.
É bem divertido. É divertido, ponto, né, Siqueira? É só isso mesmo.
É divertido,
bem
ponto.
Mel Gibson, Jude Foster e tudo, né?
Eu discordo. Acho esse filme fantástico, hein?
Você compra? Não, então você fala. Não, então o Rogério fala, peraí.
Não, eu acho que é uma ruptura absurda do Mel Gibson. Porque por mais que ele viesse fazendo filmes policiais engraçadinhos, ele nunca tinha feito um filme mais virado pra comédia mesmo. Ah. E eu acho que no Maverick ele consegue fazer isso. E eu acho que ele vai muito bem. Eu gosto muito dessa dupla que ele faz com a Jodie Foster.
Não acha muito canastrão, Rogério?
Mas é proposital. É canastrão proposital. A cena que ele joga a carta pra cima, assim, que ele tá com 4 ases, sei lá, 5 ases. É fantástica aquela cena, assim. Ele já sabe, ele não vê a carta. Eu não sei se alguém... Vai ser um spoiler, mas é um filme de 94.
Não, pelo amor de Deus, 94 não, aí.
Eu acho que essa essa cena é fantástica, assim, que é a cena do jogo, né? Uma cena meio Cassino Royale, assim. Ele pede as cartas, ele tá com um jogo perfeito, ele só tá faltando uma carta pra ele fazer a sequência completa de espadas. E ele recebe a última carta, ele não olha. Ele não olha a carta. Ele joga a carta fechada e a carta é exatamente a carta que ele precisava. Eu acho fantástico isso. E aí quando você pensa, ah, legal, ele se deu bem, vem a Jude Foster e rouba tanto ele quanto o pai dele, que você não sabia que o xerife lá da localidade era o pai dele. E estavam um enganando o outro no final do filme. Eu acho esse filme incrível, eu acho bem legal.
Eu não me lembro tão bem na minha cabeça, mas...
É legal.
Eu acho que é um filme que se deve assistir, porque ele não é um filme ruim. Eu só acho bem passável. Quando eu vi na filmografia, eu olhei assim, caraca, é do Richard Donner, nem lembrava desse filme. Sequer lembrava que ele existisse, mas já que tu levantou, vale a pena mesmo.
Mas acontece o seguinte, eu sempre falo minha mãe, do meu pai, essas coisas, porque eles são minhas referências. E minha mãe gostava muito desse filme. E esse filme foi o primeiro filme que eu me lembro de ter alugado eu mesmo, entendeu? Eu, como adulto, não pedi pro meu pai, eu mesmo fui na locadora e aluguei esse filme, entendeu? Então é um filme que eu tenho bem VHS marcado. VHS ou DVD? Era VHS ainda. Então eu tenho muito marcado. Deve ter sido em 95, sei lá. É, tenho muito
eu
marcado isso.
Eu te entendo,
isso.
Rogério. Eu te entendo. Agora talvez que tu falou isso, eu tenho o mesmo lance com o filme do ano seguinte, que é o Assassinos. Que é o Stallone e o Antônio Bandeiras. Eu aluguei esse filme, é bom, acho que umas 25 vezes na locadora.
Esse filme é entendeu? Muito ruim, gente, Jesus.
Tem muito ruim. De nostalgia, né? É a coisa, aquela coisa de nostalgia.
Ele já nasce nostálgico, mano. Ele já nasce com nostálgico. É muito bizarro esse filme. Ele nasce olha, nos anos 80,
o Assassino. Antônio Bandeiras tá muito afetado nesse filme.
É, ela começa a aparecer ali nos anos 90, começo dos anos 90, né, Julianne Moore. Mas o Antônio Bandeiras, que ele vira, né? Tem uma época que o Antônio Bandeiras virou o latino favorito, né? De Hollywood, né?
E aí, meu latino foi. Favorito.
Ele vira esse personagem, né? Mas Stallone nos anos 90, mano. A gente precisa refazer na nossa biografia pro Stallone e fazer da carreira inteira dele novamente, mano. Porque o Stallone tem uma carreira, mano, que é inacreditável, mano. Que ele fez
o bizarro que a Julianne Moore, juro, ela combatia um hack, né? Então ela tinha um laptop. Meu sonho era ter um laptop por conta do laptop dela. Só que ela nunca andava com o laptop, sempre tava parada. Eu me perguntava, que merda que tá acontecendo? Por que ela não vai com o laptop pra outra cena, caramba?
Cara, esse filme é muito absurdo.
Eu adorava esse filme, cara, adorava.
Não, juro, só rapidinho. Nesse filme você tem dois dos caras que mais trouxeram dinheiro pra Warner nos anos 90 e nos anos 80. Você tem as irmãs Wachowski escrevendo o filme.
Exato.
E você tem um dos primeiros trabalhos de roteirista das irmãs Wachowski aqui. E o Richard Donner, que foi o cara do dinheiro da Warner nos anos 80 e 90.
Aliás, esse foi o filme que é engraçado. Pode ter sido esse filme fraco e tudo mais, mas foi aquele filme que apresentou as irmãs Wachowski pra Warner mesmo, né, cara? Porque eu lembro que se a gente for olhar a carreira delas, elas começam ali, né? Elas começam ali produzindo roteiros.
4 anos depois, Matrix, né? 4 anos depois, Matrix.
4 anos depois, Matrix, né?
Fizeram esse roteiro de Assassinos, depois foram fazer o de Ligadas pelo Desejo, depois Matrix.
Exatamente. E em 97, Richard Donner dirige Teoria da Conspiração, Mel Gibson Julia Roberts.
Esse é fraco.
Meu irmão, Mel Gibson pós Coração Valente ali, né? Já com Oscar no bolso. E Julia Roberts, né?
Com a alma arrancada, né? Porque a mulher dá um sorriso, ela não tem vida né, nesse filme. Ela
a
só tá olhando pra
fora.
Ela...
Julia Roberts.
Presta atenção, se um dia você zapeando cair nesse filme, presta atenção que a Julia Roberts, ela sempre está procurando algo. Ela sempre tá olhando assim.
Mas
como...
a teoria da conspiração, tem que realmente procurar
não,
as coisas.
Não, mas não tem nada a ver.
E que tem um negócio, ela nunca acredita, e ela não acredita nele também, né? O tempo todo
ela não acredita em nada.
Ela é a escada pra ele ficar jogando as teorias malucas dele.
É Mulder e Scully sem alienígenas, cara. É Mulder e Scully sem alienígenas. É. E com o Patrick Stewart no lugar do Canceroso.
Que historinha esse filme, cara. Que historinha.
Cara, mas eu gosto da premissa básica, que é um cara que tem um jornal de teorias da conspiração que ele solta por aí. Só que uma das teorias dele acaba sendo correta e ele não sabe qual é. E vê o pessoal querendo matar ele por conta de uma teoria que ele colocou no jornaleco dele. Ele não tem a mínima ideia de qual seja que virou verdade e começa a caçar daí. A ideia, a premissa básica é bacana.
O meu Gibson, mano. Só, acho que o Donner, ele fazia tipo que nem o Tim Burton fazia com o Johnny Depp, né? Era assim, ô meu filho, tem um filme pra fazer aqui, pra fazer? Vamos. E ele vai fazer, porque o Mel Gibson topava todos os filmes, não é por nada que em 98 a Warner chega com aquele no ouvidinho do Donner, meu filho. Vamos voltar pra franquia, rapaz. Vamos voltar pra máquina
motiva. Vamos reunir a família.
Vamos reunir a família.
Deve ter sido só isso. Deve ter um checão também.
Claro, cara, que veio. Teve, né? Claro,
não, o próprio Mel Gibson brigou com esse filme dizendo, olha, Máquina Mortífera 4, ou como eu gosto de chamar, o Richard e a Laura precisavam de uma casa de veraneio nova.
Ah, muito bom.
Não vale a pena morrer por ele, Riggs. Não vale a pena.
Tem razão. Se ele fugir, depois nós podemos ir atrás dele com um canhão. O seu genro está lá sangrando. A gente devia pegar ele e dar o fora daqui. Está chovendo. Eu estou velho demais para isso.
É isso aí. Esse cara é bom demais.
Ele é bom demais. Como é que ele fez aquilo com a arma? Como é que ele fez? Poxa, ele destruiu a minha arma com a mão. Como é que ele fez aquilo? Hã? Como?
Tá bom. Vamos perguntar a ele.
Que legal, eu gosto de Máquina Mortífera 4, mais que tem o Jet Li como vilão ali. Eu não consigo imaginar o Jet Li como vilão.
Deslocado.
Não, e quando que o Mel Gibson ia ganhar na porrada do Jet Li, né, mano? Só no filme do...
Quebrando o ombro.
Por que todo filme de ação desses tem que enfiar os chineses no meio, cara? Pode ver, toda franquia de ação, eles pegam
porque e enfiam os chineses no meio. O mundo é deles, a gente
mas
tá
nessa
aqui,
época não. Nessa época não era ainda. Sempre tem os vilões chineses em alguma dessas franquias, cara.
Mano, pensa, o pior elenco,
quase todas.
O elenco, Rogério. Mel Gibson, Danny Glover, Joey Patch, René Russo e Chris Rock. O Chris Rock deslocado ali é uma...
O Chris Rock, ele faz o genro do Murtaugh.
Exato.
O Mel Gibson, ele descobre que a filha do Murtaugh tá grávida do Chris Rock. Só que o Murtaugh não sabe quem é o pai. Ele não resolveu não contar porque o cara era policial e o Murtaugh tem uma regra sobre filhos namorando com policiais. Só que quando o Mel Gibson descobre o motivo pelo qual o Chris Rock tá tentando agradar tanto o Danny Glover, tanto o Murtaugh, ele diz, rapaz, olha, a gente tá aqui, né, tá no novo século, né, aqui não é as Forças Armadas, eu acho que ele gosta de você, sabe? Cara, eles passam um filme todo nessa piadinha do Chris Rock tá apaixonado pelo Murtaugh.
Maravilhoso, um filme muito divertido. É um filme que me lembra a infância, assim, sabe? Eu vejo Máquina Mortífera 4, eu lembro de infância. Até porque o final é muito bonito, né? O final é muito bonito. Bem família,
assim. Eu apanhei assim, porque eu perdi minha identidade dentro do cinema. É isso que o filme me lembra.
Eu lembro que por conta desse filme foi a primeira vez que me apontaram uma arma.
Eita. Que é isso, bicho? Que memória isso é? Que sensação é esse aqui entre nós dois?
Coisa
vamos explicar a situação,
cara,
aí.
Não.
Era 3D o filme?
Eu tava com meu tio e com meu primo, a gente foi assistir o filme em Salvador, certo? Eu tava morando lá na época, só que nenhum dos três conhecia a cidade. A gente saindo do cinema, que o Iguatemi de lá é muito distante do centro da cidade, a gente tava voltando e a gente se perdeu. A gente foi bater numa casa que tinha lá um cara com um fuzil. E quando a gente chegou perto da casa, o cara apontou um fuzil pra gente. A gente descobriu que era a casa do ACM, do Antônio Carlos Magalhães.
Meu Deus.
Siqueira, meu Deus, que historinha de Deus. Siqueira.
Eu juro pela minha alma que isso aconteceu, cara.
Tiago Siqueira tenta invadir casa de Antônio Carlos Magalhães. Você gravou um áudio, Siqueira? Gravou um áudio?
Tem o depoimento por escrito do segurança do Antônio Magalhães? Não tem. Então não me venha com churumela.
Richard Donner, ele ficou, depois de Máquina Mortífera 4, ele ficou 5 anos sem dirigir até voltar com Linha do Tempo, filme protagonizado por Paul Walker.
Ou seja, jura?
Filme esse é ruim. Esse
é o pior filme do Donner.
É o pior filme do Donner,
de longe.
Sem dúvida.
Aquele lance dele precisar reformar a casa, ele pegou uma grana com Máquina Mortífera e foi viajar o mundo. Fala que só entre a gente.
Ficou 5 anos,
não vou falar pra ninguém, não. Caninho de férias, sal bem bom. Aí, o segundo andar da casa já tava meio com os cupim, já tinha uns probleminha ali acolá, como a gente vê bem no Máquina Mortífera 3, né? Isso. E aí ele volta com Linha do Tempo 2003. Parabéns, Richard Donner.
Não, e aí, maravilha. O último filme do Richard Donner, né, como diretor, é o 16 Quadras, né, o filme com Bruce Willis, aí já existia Rapadura, que eu lembro que tem, que a gente lembra das notícias, dos trailers e tudo mais.
Peraí, Juras. Ah. Peraí.
Eu acho que a crítica é minha.
A crítica é minha. A crítica é minha.
Não, é
eu gostei do filme, eu estou lendo ela nesse minuto.
Não, esse eu ia falar.
E corrigindo vários erros. Eu tô praticamente reescrevendo a crítica inteira.
É do PH mesmo. O título tá assim, 16 quadros, um bom filme de ação e nada mais.
E nada mais.
Caramba.
Mesmo com algumas derrapadas, o objetivo do filme é atingido de forma quase plena. Você, fã dos filmes de ação, terá em 16 quadros tudo o que tem direito para ser entretido por 105 minutos.
Não, tem mais aqui, ó. Citação boa. PHzinho de 2006, hein, gente? Vamos dar um desconto aí. Ó, coisa boa. Todas as cenas clássicas dos filmes de ação estão no longa. Troca de tiros. Fugas bem sucedidas. A conversa entre vilão e mocinho, com ambos no mesmo local, mas protegidos por caixas ou algum objeto enquanto recarregam suas armas, etc. Muito específico, né?
Olha aí.
É meio triste, né, que o Richard Donner, ele fecha a carreira dele como diretor com os dois filmes mais fracos da carreira dele.
Ah, não há. Não, mas que era. Esse filme é legal.
É bacana.
O Mos Def detona nesse filme aí.
Eu adoro o Mos Def nesse filme. Ele tem uma boa química com o Bruce Willis. O Mos Def é foda, ponto.
Eles têm uma química ótima. O Bruce Willis de saco cheio. Acho que foi o primeiro papel que ele fez que ele tava de saco cheio. E
fazendo
o Mos Def,
tudo sem querer.
É, cara, esse filme é muito legal. Assim, eu só acho que ele tem
mas
uma
se
derrapada.
Você percebeu, o saco cheio do Bruce Willis reflete no personagem dele. Que o personagem dele faz tudo sem querer e dá certo, entendeu?
Faz, meio que... E ele tá fazendo realmente de saco cheio. Ele fala, quer saber? Ele tá tão de saco cheio que ele tá de saco cheio até de ser corrupto, entendeu?
Mas, mano, Richard Donner, ele encerra a sua carreira ali como diretor. A gente sabe se ele pode voltar um dia e tudo mais. Mas, recentemente, ele foi homenageado, né? Teve um tributo a Richard Donner, que muitas pessoas foram lá. O elenco de Goonies foi lá. O elenco de Máquina Mortífera estava lá. O elenco, quem tá vivo de Superman estava lá. Tava tudo lá.
Os estagiários estavam lá, né, Júlio?
A galera da Marvel desceu, o Geoff Jones e o Ken Feige estavam lá homenageando. Mas esse vídeo aí, tem aqui na postagem desse cast, ele fala como é que ele se... como foi que ele se tornou diretor, né? Macho, olha pro Richard Donner, mano. Olha que senhorzinho. Demais. Olha a meia que ele tá usando, mano. Quando ele cruza as pernas, ele baixa a canela dele. E ele é demais, mano. Olha assim, esse tiozinho... Ele poderia estar aí fazendo um monte de filme, mas ele ficou ok por ter deixado já um legado gigantesco pra gente, né, no cinema. A gente só tem a agradecer, né, Richard Donner aí, porque muito do que a gente gosta e consome, a gente deve a esse senhorzinho simpático aí que se tornou diretor porque adorava assistir filmes, né?
Tu citou isso aí, é engraçado. O perfil perfeito do meu avô, o terno... que não combina com nenhum outro elemento no vestuário.
Isso.
A calça super, super lá em cima, meia branca com sapato preto e uma camisa branca e os cabelos perfeitamente reluzentemente brancos, né?
Exato.
Buscando ler um papel com a dificuldade de um cara que a gente nunca imagina, que criou tantos clássicos, né? Que tirou do papel tantos clássicos e não teve essa dificuldade pra hoje ler um simples papel, né? Dá até um bom debate sobre a velhice e como a gente trata mal, né? Quem colocou tanta coisa boa pra gente, né? Pra gente, pra gente curtir, pra gente ficar aqui falando horas e horas.
Talvez assim, mas o Richard Donner, acho que ele é muito mais do que isso, sabe, cara? Ele tem um legado tão, tão grande, assim. Esse respeito eu acho massa. Sabe, cara? Esse tributo veio numa boa hora, ele vivo, consciente, dando entrevistas, dando risada, reencontrando os amigos, reencontrando pessoas que ele lançou, sabe, cara? E todo mundo sendo muito grato ao Richard Donner, sabe? Eu acho legal isso. Eu fico triste quando a gente tem que vir aqui no Rapadura Cast e fazer um podcast da nossa série Rest in Peace, né? Que a gente faz quando a gente é pego de supetão com algum grande nome que morre e a gente acaba fazendo uma biografia em homenagem. Mas a gente tá fazendo em vida aqui do Richard Donner, cara. É legal porque a gente consegue reconhecer em vida o trabalho desse cara e agradecer, sabe? Mesmo que ele não seja esse cara das redes sociais e tudo mais, e até porque tá bem velhinho, né, cara? E ele tem outras prioridades na vida dele, sabe? Ele tem uma cara de quem gosta de ficar na casinha de campo, pescando, fazendo essas coisas assim, sabe?
O Richard Donner é um diretor que não se vende, né? Ele nunca se vendeu. É, então, você tem o Goonies. Muita gente acha que quem dirigiu o Goonies foi o Steven Spielberg. É, tem muita gente que não sabe quem dirigiu o Superman de 78. Tem muita gente que não sabe quem dirigiu o Máquina Mortífera. Porque os filmes, eles falam mais alto do que o próprio Richard Donner, assim. Ele não
é, ele é
ele
discreto,
não é aquele cara,
né?
Que... Ele é discreto, exatamente. Ele não é aquele cara que fica dando entrevista por aí. Então, é muito bom mesmo que eles tenham feito esse tributo pra ele agora, pra que o nome dele realmente apareça. Fala, tá vendo esses filmes todos fantásticos que vocês assistiram a vida inteira? Foi esse cara aqui que fez. Então, é esse cara que vocês têm que agradecer. Então, é muito, é realmente muito gratificante quando você pode homenagear a pessoa e ela ainda pode te escutar, né? E isso realmente foi muito legal o que eles fizeram lá. E é muito legal o que tá acontecendo aqui também. Até te agradeço, Juras, por me permitir poder homenagear esse cara que fez parte de toda a minha infância, de toda a minha adolescência e da minha vida adulta também, porque 16 Quadros é um filme que eu adorei, eu já assisti adulto no cinema e foi um filme que, como ele tem essa paixão pelos personagens, ele faz com que a gente também se apaixone pelos personagens. Então é fantástico você realmente poder agradecer o cara e ele poder ouvir isso, né? Então é fantástico mesmo.
Você, não, e mais, né? Legal, assim, você ver as entrevistas que ele dá. Tem vários links aqui na postagem de algumas entrevistas dele.
Ele falando Superman é sensacional.
Ele falando sobre Superman, sabe a importância do Superman. Acho que legal, assim, muito do que a gente...
Com simplicidade.
Simplicidade demais. Essa palavra.
Ele poderia ser... Tá, cara, ele poderia dizer, ó, que essa porra toda aí foi eu que comecei, sabe? É. Sempre um tom de resgate, sabe? Tudo, isso. Né? É, todas as entrevistas recentes dele sempre tem um tom de resgate, cara. Se a gente pega... Não vou nem de Superman, cara. Os Goonies esse ano tá com 32 anos, cara. Foda. 32 anos, bicho. É a minha idade. Eu e os Goonies, nós nascemos juntos, cara. Em 85. E esse filme, cara, vai dar 70 anos... E vai ter alguém falando... Alguém vai falar sobre esse filme, cara. É impossível não falar sobre Goonies se você for falar de aventuras, se você for falar de um grupo de criança e tudo. É impossível. É impossível você falar de filmes de quadrinhos daqui a, sei lá, 80 anos, 70, se você falar de Superman de 76, cara.
Pois não, e mais, né? Ele deu uma entrevista na época que o Christopher Reeve sofreu um acidente,
78,
né?
Desculpa, 78.
78. Ele... Quando... O Christopher Reeve sofreu um acidente, ele deu uma entrevista, né, e ele disse que o Christopher Reeve era o Superman da vida real, né, e que ele iria ver o Christopher Reeve andando novamente, né, cara, e...
É, sei.
Triste, né, mas do jeito que aconteceu, mas ele era um gentleman, assim, sabe, cara, o jeito que todo mundo fala com cara, assim, quando um diretor é pau no cuzaço, você descobre, sabe, as pessoas falam, existem umas entrevistas atravessadas e tudo mais, mas...
Juras, ele consegue deixar o Mel Gibson carinhoso falando de alguém, é.
Mel Gibson falou que ele foi a melhor pessoa com quem ele trabalhou, né?
Foi o mentor dele, foi o cara que ensinou ele o duro da direção, cara. Se não fosse Richard Donner, a gente teria Coração Valente, a gente teria Até o Último Homem, sabe?
Ah, eu fiquei...
Todos os filmes que o Mel Gibson fez, você vê o DNA do Richard Donner lá. E é isso que eu acho interessante no que aconteceu nesse tributo que foi feito a ele.
Sim.
Foi que ele pôde ver o legado dele sendo exposto com ele vivo. Não precisou ele morrer pra fazerem isso. Ele deixou um legado e esse legado foi colocado pra ele de maneira carinhosa com ele vivo.
Mano, e Siqueira, e você vê Mel Gibson, Richard e o Danny Glover ali no palco prestando homenagem pra eles, pro Richard Donner. É tão legal, cara. Porque você olha pra esses dois assim, você vê assim, caraca, a quantidade de filme que eu vi desses caras, né, cara? E o Richard Donner teve uma
Danny
participação.
Danny Glover é outro gentleman também, né? Vamos combinar, não, né?
E tá bem velhinho. Agora ele pode dizer too old for this shit, né?
Ele tá too old for this shit. Não, se o personagem dele tava fazendo 50 anos lá no primeiro filme, eu estaria com 80, pô.
E é isso, cara. Eu acho que a melhor coisa que resume é isso. Você vai falar de terror, horror, você tem que citar a profecia. É impossível você não citar. Você vai falar de filme de quadrinhos? É impossível você não citar Superman, o filme. Você vai falar de filme de aventura? Não. Sim. Dá pra não citar os Goonies ou, quem sabe, Feitiço de Áquila. Se você vai falar sobre filmes de policial, você tem obrigatoriamente que citar A Máquina Mortífera. E assim vai ser até o fim do cinema, cara. Esse legado do Richard Donner é 800 vezes maior do que ele. E ele ainda consegue ficar maior na pequeneza que ele se põe, cara. Isso é que é absurdo.
Não, e mais, né, pegar. Saiu Stranger Things aí, que foi um maior sucesso do mais. Ela fala assim... Não, porque a série tem uma pegada meio os Goonies, né? Ou seja, saiu o Mulher Maravilha. Não, porque a Mulher Maravilha tem uma pegada meio Superman. E aí sai qualquer filme
de... Não, e ele disse, né? Ele comentou Stranger Things, juro.
Exato.
Né, ele disse, assisti e adorei, continuem. Olha que...
É um aval melhor que esse, cara.
Tá demais, mano. Tá demais. Muito bom. É isso aí. Falamos sobre Richard Donner. Esse nome que está na cultura pop. Eu sei que muita gente começou aqui a ouvir esse Rapadura Cast e falar assim... Quem é Richard Donner, gente? Pelo amor de Deus. É. Nem sabia por que tava dando play nesse programa e tá surpreso aqui de saber que esse é um dos maiores nomes do cinema e tá creditado aqui no Rapadura Cast. É, fizemos a nossa homenagem aqui a essa cabeça monstra do cinema. Temos aqui links maravilhosos aqui na postagem de alguns atores, alguns diretores, algumas pessoas importantes falando sobre o Donner também. Só para complementar, para reforçar ainda mais a força desse nome no cinema. Falamos sobre Richard Donner, deixa aqui nos comentários do cinemacomrapadura.com.br. Qual o seu filme favorito aí do Richard Donner? Aliás, a gente podia fazer rapidinho aqui, né? Qual o filme favorito, Siqueira?
Precisa perguntar, Jurandir.
Superman, né? Sério? Né? Rogério?
Superman também.
PH?
Os Goonies, Máquina Mortífera, Feitiço de Agra,
S do Moro.
É porque são tão diferentes que é sacanagem a comparação, mas é os Goonies, cara.
Eu também fico com os Goonies. Goonies pra mim é a representação de amizade maior. Goonies Never Say Die. Jamais esquecerei. Richard Donner, está aqui o legado dele. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, né, que é @rapadura. Lá no Twitter e facebook.com/cinemacomrapadura. E tem no Instagram também, né? @cinemacomrapadura. Lembrar que estamos semanalmente lá com vários vídeos no YouTube. Estamos produzindo muita coisa bacana. Você que sente falta de... Ah, eu quero que vocês falem sobre algumas coisas aqui no Rapadura Cash. É só uma edição por semana, né? Então, às vezes, não dá pra falar. E a gente leva um monte de coisa lá pro YouTube que a gente consegue abordar os temas com mais facilidade, sendo um pouquinho mais objetivo e tudo mais. Então, tem pra todo mundo. Fique tranquilo que o Rapadura Cash aqui tá mais forte do que nunca. E no YouTube tá crescendo cada vez mais. Faça parte do time Rapadura, que é participante de tudo que a gente faz. Inclusive, do Rapadura News, que é apresentado pelo Rogério Montanari. E pela Lely.
Rogério!
Que dão um show aí de simpatia com as notícias, estreias da semana e com a edição supimpa do Rogério aí, que é sempre bacana ouvir. Só música boa.
Dirigido pelo Richard Donner, né?
É isso. Richard Donner. Excelente. Meus amigos, até a próxima semana. Tchau.